Vamos à nossa entrevista da data de hoje, segunda-feira. Temos o professor aqui, Domar Augusto Ceruti, criador do projeto, idealizador, né, do projeto aí. Pega aí, leitura grátis. Muito boa tarde, professor. Tudo bem?
Tarde, bola. Obrigado pelo convite.
Que é isso. O prazer é todo nosso.
Professor, é engraçado. Vamos, né, já comentar aqui no começo, porque a gente estava aqui tentando descobrir qual que era a profissão
do professor.
Do que o professor dava aula, né?
Isso. Aula
e
do quê?
E não tem nada a ver com livro, né, professor?
Usualmente as pessoas acham que eu ensino letras, eu ensino literatura, português, mas não tem nada a ver com
nada
isso.
Nada a ver com isso.
Eu sou professor na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Departamento de Informática.
Olha!
E eu atuo no curso de Engenharia de Computação e Engenharia de Software. Eu ensino meus alunos a programar. Programar em computador.
Programar o computador.
Que legal, que bacana,
E como surgiu essa iniciativa de criar o projeto Pega Aí Leitura Grátis?
Então, isso é uma coisa que estava na cabeça, essa ideia de que criar algum espaço dentro da universidade de troca, botar uma estante, botar uma caixa, botar alguma coisa, porque... Mas a gente ficava protelando, e tal. E em maio de 2013, eu assisti uma reportagem nacional em que eu assisti um grupo de motoboys que eles tinham uma bicicloteca.
Bicicloteca?
Nossa!
Eu peguei o final da reportagem, daí depois eu fui assistir ela para entender como que era o esquema, e daí eu entendi que eles tinham uma certa dificuldade para entender as regras, as leituras dos comandos que eles tinham que fazer, e o dono da empresa de motoboy chegou e começou a trazer livro para eles. E quando você vira usuário de livro, né, Bárbara? A gente quer mais livro. E o que, que eles começaram a fazer? Quando eles começaram a ir nas empresas, eles começaram a pedir livro, trazer livro para ler. E na empresa deles começou a criar um volume muito grande de livros, e daí eles resolveram a disponibilizar isso.
Claro.
E daí eles criaram uma bicicleta com uma caixa atrás. E eles, todo final de semana, eles colocavam lá 200, 300 livros nessa caixa, levavam numa praça e deixavam isso à disposição dos leitores para o pessoal levar embora, essa bicicloteca. Aí deu um estalo, eu falei, cara, se eles fazem, por que a gente não pode fazer?
É verdade.
É tão simples, né? É só uma questão de boa vontade.
Claro. E o projeto em si é uma ONG, né?
O projeto, desde o ano passado, a gente tem personalidade jurídica. A gente tem um CNPJ, se chama Instituto Pega Aí.
Instituto
Pega Aí Leitura legal. Grátis. Mas ele começou como um grupo de pessoas que se juntaram com o mesmo propósito, que a gente tem de convidar as pessoas a doarem os livros para nós, para que a gente tome posse, botando um carimbo, botando uma etiqueta, dizendo esse livro agora ele não tem mais dono e ao mesmo tempo é do Pega Aí, que a ideia é circular o livro. E a gente disponibiliza isso. Hoje a gente tem 21 estantes na cidade. Tem uma fora de Ponta Grossa e tem 20 em Ponta Grossa.
E, professor, como que funciona? Porque tem muita gente que vê a estante e não sabe como é que funciona. Sabe se pode pegar, fica com medo. Explica para quem tá ouvindo como que funciona esse projeto.
Não precisa ter um cadastro, a pessoa não precisa ter cadastro para pegar o livro.
A ideia é exatamente esse processo extremamente simplista. Então, assim, a gente confia nas pessoas, a gente quer esse desapego das pessoas, confia que as pessoas vão pegar e ler e devolver. Então, assim, hoje a gente tem essas 20, 21 estantes espalhadas na cidade, e que o leitor, a gente tem um desenho lá que diz assim, o cara chega, escolhe um livro na estante, leva embora, lê o livro no seu tempo, quer dizer, não tem prazo.
Não tem prazo para devolução?
Não tem prazo para devolução. Cuida do livro, que é importante que o cara cuide do livro para que esse livro continue. E depois ele devolva o livro para nós para que a gente possa continuar o processo. Nessa questão do devolver o livro, é importante que as pessoas entendam uma questão, tanto da devolução quanto da doação. Junto com as estantes, nós sempre temos algumas caixas de coleta. Então sempre tem uma caixinha que diz doe e devolve aqui. Tanto a devolução quanto a doação deve acontecer na caixa. Por algumas razões. A devolução é para que a gente possa contabilizar. Só tem uma estatística de quantos livros voltam, quantos livros... A gente tem essa informação. Se a pessoa devolver direto na estante, vem outro leitor, como a estante é livre, e a gente não fica sabendo que o livro voltou. E a doação, ela tem um problema maior, um pouquinho maior, que é o seguinte, que o livro, para ele ser disponibilizado, ele precisa receber o nosso carimbo e receber a nossa etiqueta.
Ele é revisado.
Isso, a gente faz uma triagem, porque não são todos os tipos de livro que a gente coloca nas estantes. Por exemplo, dicionário a gente não coloca na estante.
Sim, é.
Livro didático coloca na estante. Uhum. Então é importante que as pessoas, na dúvida, coloquem na caixa. Vai ter um voluntário nosso que diariamente verifica essas caixas, pega o material, faz a triagem, carimba, etiqueta, contabiliza e coloca na estante para que outro leitor venha pegar.
É, toda uma estrutura, né? E tudo isso gera custo, né? Como que o Instituto sobrevive, assim? Tem doações, tem parceiros?
Então, hoje faz desde outubro que a gente conseguiu fazer o cadastro do Instituto PHI no Nota Paraná, que é onde a gente vai conseguir ter, vamos dizer assim, recursos regulares.
Crédito de ICMS.
Crédito de ICMS, exatamente. Então, assim, até então, a gente trabalhava com as doações, com as parcerias que nós temos na cidade. Nós temos diversas empresas que nos ajudam, fazendo as mais diversas coisas, né? Por exemplo, tem gráficas que imprimem material. Nós temos agência de publicidade voluntária que cuida do visual do nosso material. Tem produtora de vídeo, tem as rádios que ajudam a divulgar, tem os jornais que ajudam a divulgar. Aí tem, por exemplo, nós temos uma parceria muito legal com a Expresso Princesa dos Campos, que eles transportam livro doado em outros lugares.
Isso é
então,
muito legal.
Por exemplo, eu negocio com a editora lá de São Paulo, eles vão doar lá 100 livros para nós, mas o frete. Pois entrega na Princesa, a Princesa traz para nós e não tem custo para nós. Entende? Então, de uma forma geral, a gente tenta fazer as parcerias com aquilo que as empresas sabem fazer, que é o que eles fazem, propriamente dito. Aí a gente tem empresa, por exemplo, com empresa de parceria com empresa que faz camiseta, para a gente fazer camiseta para o nosso voluntário. Nós temos parceria com pizzaria, que quando a gente precisa fazer um evento, a gente precisa alimentar os nossos voluntários. Claro. Então, de uma forma geral, as parcerias são com aquilo que a empresa faz. As gráficas, editoras mandam livro para nós.
Muito bem, muito bom mesmo.
E você falou sobre o extravio dos livros, né? Acontece muito isso ou não?
Então, essa é uma questão que é muito relacionada, Bárbara, com a questão do apego e do desapego. O que a gente enxerga é mais ou menos assim. Entre 80% e 85% dos livros que nós colocamos à disposição dos leitores são livros usados. Que estava lá na tua gaveta, embaixo do porão, guardado em algum canto, que fazia 20 anos que ninguém lia aquele livro, aquele Machado de Assis. E daí você resolveu, numa época de Natal, fazer uma limpeza e trouxe para nós. Beleza, então a gente vai lá, põe uma etiqueta, põe um carimbo, contabiliza, agora tem um novo livro no PHI rodando, certo? Põe na estante. Vamos imaginar a hipótese de que um leitor pegue esse livro e nunca mais devolva.
Sim.
É uma perda.
Sim. Claro.
Eu enxergo de forma diferente. Eu já enxergo que a gente teve 100% de aproveitamento. Porque ele estava parado na casa há 20 anos e eu pus na mão de um leitor.
Claro.
É verdade.
Então, é uma questão de ponto de vista. É óbvio que a gente quer que as pessoas entendam que o livro tem que voltar. Que o livro tem que retornar para que o círculo continue. Mas a gente tem a ciência, tem a consciência de que vai ter livro que não vai voltar.
Sim.
A gente sabe disso.
Acontece.
Acontece e a gente não faz estatística disso porque não é o nosso foco. O nosso foco é fazer o movimento das pessoas perceberem que tem aonde eles disponibilizarem livro. Eles podem trazer livro para nós que nós vamos colocar isso à disposição. Entendeu? Então, assim, nós não nos preocupamos muito com essa questão. Ah, perdeu o livro. Não, nós estamos botando o livro para rodar.
Sim.
Todo mês nós colocamos em média, a gente começou com uma média de 300 e poucos livros por mês. Nos últimos meses nós estamos acima de 1.800 livros por mês que nós colocamos à disposição das nossas estantes. Nesse mês de novembro a gente contabilizou, a gente já passou de 82 mil livros registrados. Tem muito livro que passou na nossa estante que a gente nem fica sabendo, que o cara pôs direto. A gente não contabilizou porque a gente não pôs etiqueta.
Sim.
O cara não pôs na caixinha, ele pôs na estante. Então a gente sabe que esse número é muito maior. Se você for olhar, for fazer uma conta bem simples, a gente não colocou ainda um livro para cada ponta grossense. Então ainda falta muito livro para a gente, entre aspas, suprir essa necessidade. Vai ter livro, por exemplo, que a gente sabe, a gente tem um monte de histórias que a gente sabe do livro que ele, alguém vem, pega e esse livro passa na família inteira, passa pros amigos, dali um ano e meio esse livro volta pra
volta de novo.
Pronto, cumpriu o papel. É. Essa é a ideia.
Muito sobre bacana. Isso que eu ia perguntar, né? não tem essa estatística, mas uma noção, mais ou menos, se eu poderia falar, mas alguma previsão, mais ou menos, tem, né? De quantos livros, em porcentagem,
por exemplo, vamos chamar...
Que não retornam.
Vamos chamar assim, Bola, nós temos em torno de 20% dos livros que retornam no lugar certo. Que é na caixinha.
Uhum. 20 que retornam no lugar certo.
No lugar certo, é. O resto volta onde? Volta direto na estante e a gente perde a estatística. Como nós não estamos preocupados em fazer estatística, o nosso negócio é disponibilizar livro, a gente deixa a coisa rodar, não tem problema nenhum. A gente não se apega muito nessa questão. Certo. O que importa é que as pessoas entendam que hoje nós temos aí 20, 21 estantes espalhadas na cidade que a pessoa pode... A gente brinca, se alimentar de leitura, de boa leitura ali.
E lembrando sempre, pessoal, coloca na caixinha, então, o livro e para doação.
Mesmo caso.
Mesmo caso. Posso pegar um livro meu, coloco na caixinha mesmo ali?
Coloca na caixinha, sem problema. Hoje nós temos mais caixas na cidade do que estante. Por exemplo, tem algumas padarias, tem alguns cartórios, tem bibliotecas que... Algumas escolas particulares que eu não tenho estante lá. Mas tem a caixinha de doação. Doação e devolução. O cara... Pode doar e devolver nesse local sem problema nenhum, que um voluntário nosso vai recolher e vai fazer esse livro voltar para uma estante. Esse é o processo que funciona.
Quais os livros que não se enquadram nessa categoria, por exemplo? O senhor comentou, o dicionário é um caso deles, né? Livros técnicos, por exemplo?
Também... Então, o que não serve?
O que, que não serve?
Didático, que é o livro de preencher, que a gente chama de livro consumível.
Certo.
O livro técnico, não importa a área, o livro técnico, direito, medicina, não é o propósito. Os livros de doutrinação religiosa, aí que entra Evangelho, Bíblia, livro do Mórmon, Alcorão, porque não é o nosso foco.
Sim.
Enciclopédias.
Enciclopédia também não.
Também não. Manuais, revistas, apostilas, esse material não é nosso foco. O que que entra? Literatura infantil, poesia... aventura, ficção, inclusive literatura adulta, gibi também pode.
Você ia perguntar do gibi.
Gibi também pode. Gibi é legal, pode colocar sem problema, pode doar sem problema nenhum. A melhor definição que eu recebi de que tipo de livro foi de uma menina de 12 anos que ela disse para mim, quando eu tava explicando isso que você perguntou, ela disse assim, professor, o senhor quer livro de ler, né? Não é livro de estudar.
Isso,
livro de ler.
Muito óbvio, né?
Óbvio.
É livro de ler, não é livro de estudar. Entendeu? Então é assim.
Muito legal.
Realmente.
A melhor definição que a gente tem é o livro de ler, não é o livro de estudar.
Não é o livro de estudar. Muito bom legal. Mesmo.
É importante que as pessoas entendam isso, essa questão, né, por exemplo, do doar certo.
Sim.
Pra que ajude, senão às vezes acaba atrapalhando. O cara vai lá na estante dele, ele faz uma limpa e traz um monte de lista telefônica, um monte de caderno, um monte de... Cara, isso não tá ajudando.
Não tá ajudando.
Tá atrapalhando.
Tá atrapalhando porque dá serviço pra gente poder... A gente daí tem que fazer toda a triagem e tem que fazer a destinação adequada pra esse material.
Sim, com certeza.
Ele tem alguma classificação por faixa etária, por exemplo, assim? Tem algum livro, assim, tipo, proibido pra...
Tem. A gente tem a seguinte situação, Bob. Quando a gente faz um processo... mensal, que a gente chama de mutirão. Aquilo que a gente recebeu durante o mês, a gente reúne lá 10, 15 voluntários num local, no nosso depósito, e a gente faz toda essa preparação. Separa o que não serve, separa o que precisa de restauração, que a gente também tem a questão do hospital de livro. E daí a gente separa em, mais ou menos assim, livros que eu posso pôr numa escola para crianças. Aí entra de tudo. Infantil e infanto-juvenil. Aquele livro que eu não vou ter problema de levar ele, uma caixa de livros assim, numa escola. Entra Harry Potter, entra um monte de coisa. Vamos chamar de livros normais. E daí eu tenho, em algumas situações, que é os livros que tem conteúdo adulto. Que é os 50 Tons de Cinza, que é os Guimarães Rosas da Vida. Que a gente, mesmo sem obrigação legal, a gente põe uma etiquetinha... identifica que o livro tem conteúdo adulto. Para que a família possa ter essa percepção e dizer para a criança, esse livro não é apropriado para você ainda, é mais para frente e tal. Então, a gente tem essa preocupação, Porque como as nossas estantes elas ficam ao acesso, é, não tem ninguém cuidando, ninguém percebendo, ó, você pegou o livro errado.
Pois é.
A gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Então a família também tem que nos ajudar nesse auxílio.
Muito bom.
É, e você falou sobre o Hospital de Livros, que é um trabalho que vocês têm
Na penitenciária.
Fala um pouquinho sobre isso também, sobre o Hospital de Livros do PHI.
Então, Bárbara, a gente entrou na penitenciária, no bom sentido, porque a gente entra e sai.
Sim, graças a Deus.
Então, a gente entrou na penitenciária em outubro do ano passado para auxiliar a penitenciária num projeto de leitura que eles têm lá, que se chama Remissão pela Leitura. Isso tem na penitenciária, tem no Idebrando, em que o preso ele tem um processo em que ele lê, escreve, fala sobre o livro, e isso dá direito a ele fazer a remissão de pena. Para cada livro lido, ele tem 4 dias.
Olha,
que legal.
Ele tem direito a fazer uso disso um por mês. Então, ele tem 12 meses, dá 48 dias. Quer dizer, lendo só. Simplesmente lendo. E nós entramos vamos chamar assim, fornecedores de material para ele, de livros. Porque nós temos um volume razoável de coisas diferentes.
Sim.
Eles nos procuraram, a gente fez uma parceria e a gente começou a fornecer material para eles. Dentro da segurança, tem todo um controle de acesso lá, normal, que aquilo é uma penitenciária.
Sim.
E daí, nas várias visitas que eu tive na penitenciária, falando, conversando e tal, eu vi que eles têm lá dentro a Kadesh, que é uma fábrica de botas de segurança, e percebi que eles podem trabalhar. Falei, cara, se eles podem trabalhar fazendo bota, por que eles não podem restaurar livro para nós?
Claro.
Exatamente. Aí eu fiz uma proposta, montei um projeto junto com a direção da penitenciária, em que a penitenciária fornece a mão de obra com os presos, fornece um agente para manter segurança, controle de acesso e tal, dentro desse fornece um espaço.
Certo.
Nós fornecemos todo o equipamento, material, e nós colocamos um instrutor. Então, nós pegamos um voluntário nosso, que é o seu Américo, e ele já fazia a restauração para nós, e daí ele foi 5 ou 6 segunda-feira, deu treinamento para os presos, para que ele soubesse manusear o material.
Claro.
Manusear como funciona, o que dá certo, o que não dá certo. E desde junho desse ano, nós estamos com o hospital operando dentro da penitenciária, em que os presos, eles receberam o treinamento, agora eles devolvem para a sociedade o livro restaurado por eles. Né? E nessa restauração entra o livro do PHI, que são os livros que nós levamos, e nós acabamos resolvendo 2 problemas lá na penitenciária. Um é o livro estragado deles, que eles passaram a restaurar o livro deles também, claro, que tem na biblioteca e tal.
Sim.
E o livro que é o livro de capa dura. O livro de capa dura não pode entrar na unidade. Por questões de segurança.
Por questões de segurança.
Então, por exemplo, se tem lá um Machado de Assis, um livro bom, legal, de capa dura, ele não vai entrar.
Sim.
Agora ele passa pelo Hospital de Livros, troca-se a capa, coloca-se uma cartolina. E agora ele pode entrar, esse livro pode entrar dentro da unidade. Livros de outras unidades do Paraná já estão vindo a Ponta Grossa para passarem por esse processo para depois
de restauração.
Serem devolvidos.
Muito legal o projeto, muito bacana mesmo.
E é um incentivo até, legal.
O preso que está fazendo esse trabalho lá ajuda a reduzir pena também?
Então, cada hora trabalhada é uma hora a menos dentro do sistema prisional. Então, como eles não trabalham 24 horas por dia, então assim, se ele trabalhar 8 horas no Hospital de Livros, cada 3 dias trabalhado,
é um dia
a menos que ele tem dentro da pena, dentro do sistema prisional. Além disso, o preso ele ganha um pecúlio. Não é um salário, é uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo para ele trabalhar lá junto com nós. E quem paga isso é o DPEM, é o Estado que paga isso. A família acaba recebendo essa ajuda de custo. Mas fora isso, além dessa questão de se manter ocupado, o sentimento de ocupação deles, de orgulho que eles têm, é uma coisa impressionante. A gente fez no começo lá, a gente fez uma etiquetinha que diz que o livro foi restaurado pelo Hospital de Livros. Diz assim, esse livro foi restaurado pelo Hospital de Livros e tal, e embaixo está escrito assim, restaurador, e daí tem um risco pro cara pôr o nome dele. O sentimento de orgulho que esse cara tem, quando ele põe o nome no livro que ele restaurou E daí ele diz assim, eu vou achar esse livro lá fora. Uhum. Quando eu sair daqui, eu vou achar esse livro lá fora.
Muito legal.
Então, isso é uma coisa muito... Faz muito bem para eles lá. Não é só o livro propriamente dito. A gente diz que a missão do Hospital de Livro lá é dar nova oportunidade para livros e pessoas.
Muito bem. E mente ocupada também não pensa besteira, verdade, né? Isso é muito bom pro próprio detento que está lá, tá? É, passa o dia, passa as horas ali fazendo algo útil e até para ele mesmo.
Aprendendo uma função, aprendendo uma também, função, né?
De repente, é uma profissão, ele aprendeu uma profissão, ele Exatamente. Tem manuseio de informações.
Com
manuseio. Os livros passam na mão deles, eles ficam curiosos e acabam lendo o material.
Sim.
Separam o material para eles poderem levar para dentro das celas e tal. É bem, bem interessante esse processo.
Legal. Incentiva a leitura também e tudo mais.
E,
muito bem.
Professor, o PHI, ele tem outras cidades pelo estado ou é só aqui em Ponta Grossa?
Então, o PHI hoje está... Depende do ponto de vista, Bárbara. Para receber livro, nós temos mais de 300 cidades que nós podemos receber livro.
Ah, aqui no Paraná ou no país inteiro?
Desde Brasília eu consigo trazer livro. Uhum. Desde do Rio de Janeiro, Porto Alegre. Por quê? Porque é onde tem a presença desses parceiros. Como eu falei, da Princesa dos Campos, tem a Aviação Garcia, a Brasil Sul. São empresas que nos ajudam a trazer livro. Então, por exemplo, quando eu negocio com as editoras, com os escritores... Se tem um parceiro nessa cidade, o livro vem para Ponta Grossa sem custo de frete.
Uhum.
Então, isso é significativo. Do ponto de vista de disponibilização de livros, que é as nossas estantes, que é o foco nosso, que é pôr livro à disposição, hoje nós estamos em duas cidades. Nós estamos em Ponta Grossa.
Uhum.
E nós estamos numa cidade no interior do Paraná, no sudoeste, que se chama Realeza, onde também tem uma estante pequenininha, que é onde mora a minha família. E a gente está começando a fazer o PHI funcionar longe... dos nossos olhos, para ver como que a coisa se comporta, entendeu? Nós estamos entrando numa negociação com o pessoal de Ipiranga. Provavelmente o ano que vem nós vamos ter uma filial, vamos chamar assim, do PHI em Ipiranga.
Legal.
Essa questão é complexa, Bárbara, pelo seguinte. Nós não conseguimos, nós do PHI, levar o PHI para as cidades.
Sim.
Nós já estamos discutindo essa questão. Nós vamos criar uma coisa que se chama... É como se fosse uma franquia social. Um conjunto de regras, como se o cara fosse fazer uma franquia de negócio.
Franqueado mesmo.
E só que sem envolver dinheiro, obviamente,
sim,
né?
Claro.
Mas envolvendo toda a questão de responsabilidade, de o que pode, o que não pode. E daí as pessoas das cidades que quiserem ter o PHI, elas vão ter que primeiro aprender.
Uhum.
A gente quer, é desse jeito que funciona, são essas regras, vão assinar termos de compromisso para que a coisa funcione, entendeu?
Uhum.
Então isso é um processo que ainda nós estamos preparando. Mas provavelmente Ipiranga vai ser o nosso primeiro teste que nós vamos fazer do PHI, vamos dizer assim, longe dos nossos olhos.
Da vista, né?
É.
Mas o projeto é legal, só que requer uma estrutura, né? Se for retirar, como vai ser colocado em Ipiranga, essa estrutura que é o complexo.
É, na verdade, assim, dá trabalho, tem
trabalho,
dor de cabeça, as pessoas têm que ter essa percepção, né? Se você olhar 80 mil livros, Bola, tem noção de quanto pesa isso?
Nossa...
Olha,
80 mil livros, a nossa média ali, ela dá quase 40 toneladas de livro. 40 toneladas é muito livro.
É muita coisa.
Então, assim, tem toda uma logística para a coisa funcionar. Tem coisas que não, às vezes não funcionam, que dão problema, mas, de uma maneira geral, o projeto funciona. A proposta do projeto funciona. As pessoas já entenderam que os livros têm que circular.
Sim.
Não faz sentido você guardar um livro parado.
Claro.
É verdade. É verdade, não tem sentido realmente você guardar lá na estante.
É só pra bonito, né?
É só pra
bonito. Tirar foto. Tem uma frase que eu gosto, eu ouvi de um jornalista que diz assim, livro parado na estante não muda a vida de ninguém.
Isso é verdade.
Então, assim, o que a gente propõe é essa, que o livro circule, que o livro mude de mão, passe pra frente. E a gente tem um monte de histórias legais de pessoas que a gente sabe que se alimentam regularmente, toda semana estão vindo no PHI pegar livro.
Eu já vi casos de pessoas que um senhor e uma senhora chegaram com uma sacolinha, acho que tinha uns 4, 5 livros assim, tirando a sacolinha, colocando na caixa, daí já vai lá na estante, pega mais 1, 2, 3. É interessante, né? A paixão pela leitura, assim, quando a pessoa desperta pela essa paixão, assim, torna-se como se fosse um vício, né? Você quer ler um, lê outro.
Como a Bárbara falou, ela é usuária.
Usuária.
Sou usuária do PHI.
A gente gosta dessa frase, a gente gosta dessa palavra e ela faz todo sentido, porque a pessoa realmente ela vicia. Mas é um vício bom, né?
É um vício muito bom.
É um vício muito bom e tal. E a gente quer mais é que as pessoas se alimentem nas nossas estantes.
É verdade.
Isso é muito
legal. E o PHI, ele também recebeu alguns reconhecimentos nessa semana, né, professor? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso?
Na semana passada a gente recebeu um convite, na realidade já faz um mês, né, que a gente recebeu o convite, e daí teve a entrega do pessoal do Lions Pitangui. Uhum. A gente recebeu, eles chamam de mérito leonístico, o Pitangui. Que é faz 18 anos que eles escolhem entidades e pessoas que fazem alguma coisa, vamos dizer, de relevância, que deu alguma coisa de importância para a cidade. E a gente, esse ano, foi escolhido junto com o Batalhão de Polícia Militar e o Instituto Mundo Melhor. Uhum. E o Instituto PHI também esteve presente recebendo esse mérito.
Isso é muito bom. Eu tava vendo que vocês também ganharam o prêmio da GRPCOM, né? É, criação aqui do Estado do Paraná. Muito interessante também.
O nosso VT que foi pro ar, ele participou a nível estadual. Ficou em terceiro lugar na questão de responsabilidade, na categoria de responsabilidade social. E a parte legal de tudo isso é, todo esse material, tudo isso foi feito sem envolver dinheiro. Produtora de vídeo... profissionais,
criação, montagem, tudo.
Todo mundo é voluntário. Isso que eu gosto do PHI.
O prêmio, na realidade, deixa de ser para todos, né?
Exatamente.
O pessoal que trabalhou dentro. E eu tô vendo aqui também, em ficar entre os 5 finalistas aí do Estado do Paraná, aí, o prêmio ODS 2016 do SESI, né? Esse prêmio é reconhecimento aí pelas indústrias para a promoção do desenvolvimento sustentável, isso?
Na realidade, a gente escreveu o projeto como uma das categorias e tinha, acho que, 180, 190 empresas, entidades participando, e nós fomos para a final.
Muito bom.
O projeto que ganhou é um projeto muito, muito interessante, mas estamos aí tentando,
sim,
né?
Sim, claro.
Aí tentando.
Com certeza.
Muito bom, mas só entre estar os 5 finalistas ali já é um reconhecimento...
Bem
muito
legal,
bom, né?
Bem legal.
Ficaram com o terceiro lugar, se não me engano?
Não, na realidade eles não
divulgam.
Não divulgam, eles só colocam o ganhador e quem estava entre os 5.
Muito bom mesmo.
Bacana.
Então estamos aí conversando com a professora Idomar. E você já pegou algum livro, Bárbara? Você também é usuária do projeto Pega Aí, Leitura Grátis?
Eu sou usuária de livros, né? Olha. Desde a minha infância.
Você gosta de leitura?
Eu gosto. E, inclusive, professor, eu gostaria de parabenizar você, né, e toda a equipe do PHI, porque realmente é um projeto, assim, muito bacana, porque o livro, na verdade, ele fica disponível para você, perto de você, né?
Pois é.
Então, e fica ali, você tem acesso a diversos autores, diversas obras. Muito bacana.
E algo complicado se fazer no Brasil, né? Com o brasileiro, sempre quer dar um jeitinho, né? De sair da vantagem, né? Nesse caso, se ficar na confiança de que pessoal vai pegar o livro, vai devolver...
Veja, Bola, essa questão que você levantou é uma coisa bem problemática.
Pois é.
Por exemplo, como que a gente evita que o livro seja vendido no sebo?
Aí que tá, né?
Pois é. Então, essa é uma questão até que as pessoas questionam para mim e dizem assim, Domar, eu não vou doar meus livros para você porque vão vender no sebo. Tem dois sebos em Ponta Grossa que compram o livro, dois sebos são parceiros nossos. Se o livro tiver o nosso carimbo...
Eles não vendem.
Eles não compram.
Muito bom.
Então, assim, por isso que quando a pessoa for doar um livro, ela tem que pôr na caixinha para que a gente possa carimbar, tomar a posse do livro.
Sim.
Isso vai evitar que o livro seja vendido no sebo, entendeu? Mas essa questão de tirar vantagem sempre vai existir. O que a gente tem que tentar fazer é quebrar o ciclo.
Claro.
Quebrar o ciclo. A gente teve uma situação que desde o começo a gente sabia que ia acontecer, que é o leitor acumulador. Aquele cara que pega e não devolve. Entendeu? A gente sabia que isso ia acontecer.
Existem, né?
Há uns 2 meses atrás nós recebemos uma doação de 600 livros de uma família que doou de um senhor...
600 livros 600, de um senhor?
De um senhor. 600. Desses 600 livros, tinha 90 com o nosso carimbo.
Nossa.
Então é um acumulador que lia, guardava. Chegou o momento que a família disse, não tem mais lugar, vamos doar mais um pouco e a coisa faz circular.
Isso.
Então, assim, o que importa é as pessoas entenderem que é um processo. A gente simplesmente disponibilizou. A ideia é extremamente simples. Se você for avaliar, a ideia é extremamente simples.
Sim.
Tá lá um espaço... para a pessoa trazer o livro e deixar à disposição, entendeu? Então, É isso que a gente quer que as pessoas façam.
E é uma coisa engraçada, porque eu já trabalhei em biblioteca.
E daí, você foi bibliotecária?
Auxiliar de biblioteca.
Auxiliar de bibliotecária.
E acontece muito, tem biblioteca, tem multa, gente.
Ah, sim,
e
é verdade.
E mesmo assim o povo pega...
E não
tem,
devolve.
É, porque tem aquela pessoa que pega e lê e guarda, e tem aquela pessoa que pega, vai pra casa, joga na estante, esquece que o livro tá lá, vai viver a vida, entendeu? Esquece do livro. Depois volta... Gente, eu já tive devolução de um ano depois.
Nossa.
E a pessoa falou que não leu o livro. Um livro.
Imagina.
E depois, na biblioteca tem multa.
Claro,
né? Lá tem multa, a pessoa tem... É. Aí é um problema, assim, terrível. Não pega aí,
veja,
com certeza.
Veja, Bárbara, essa questão é bem interessante. É. Comparando, por exemplo, o pega aí com a biblioteca, o formato é completamente diferente. É.
Com certeza.
A diferença ela é baseada no seguinte aspecto. No PHI, a estante está à disposição e a pessoa que pega um livro, ela vai ler.
Uhum.
Porque ela parou, passou na frente, escolheu o livro, ela vai ler. É diferente de eu pegar um livro aqui, te entregar, o professor te entregar e te dizer, tu tem que ler, não sei o que, lê esse livro, tem que ler.
Na obrigação.
Então, isso é uma coisa que nós batemos muito nessa questão de o livro tem que estar à disposição. Quem toma a atitude de escolher e de pegar é o leitor. E ele vai saber o momento. Não, hoje não. Hoje sim.
Uhum.
Você entendeu? Os nossos livros, a gente sabe que são lidos por causa desse aspecto.
Uhum.
O cara chega, pega e lê. Ele que escolheu. É diferente de alguém chegar pra ti e dar um livro pra te ler. Essa é uma coisa que daí tem a questão de não tem prazo, ele pode ler no tempo que ele quiser. E a coisa assim, flui naturalmente, funciona.
Muito que legal, bacana. Muito bom.
É, realmente...
Na biblioteca não funciona assim.
Não. Mas realmente, há uma grande diferença entre a pessoa escolher um livro porque ela quer ler...
Por vontade de ler.
Por vontade.
E por obrigação.
E por obrigação.
Isso mesmo.
Tem uma grande diferença.
E a gente tem alguns exemplos, algumas situações que é muito legal de ver. Por exemplo, nós tivemos... na época da Semana das Crianças, nós enchemos os nossos estantes de livros infantis.
Uhum.
E eu tive o prazer de vivenciar uma cena em que eu levei um monte de livro e tinha um monte de livro do Monteiro Lobato, capa dura, que me deu vontade de ficar tudo pra mim, né? Mas coloquei na estante e daí eu fiquei observando, eu tava num dos mercados que são parceiros nossos, e daí tava passando uma criança com a mãe com o carrinho cheio de compra, e a criança chegou na estante, pegou o livro, abraçou o livro e gritou pra mãe, mãe, é o Monteiro Lobato! Assim, com amor que ele trouxe, quer dizer, ela vai ler. Pode ser até que não devolva, porque vai gostar, mas quando crescer, depois vai circular isso. Mas assim, esse sentimento de que é um livro legal, o cara escolheu pra ler, ele vai ler. Esse livro eu tenho certeza que ele vai ler. É bem legal isso.
Muito legal, mesmo, muito bom. Eu tava vendo aqui, referente a essa nota fiscal paranaense, como é que o pessoal pode ajudar aí no crédito do ICMS?
Então, Bola, desde outubro nós estamos devidamente cadastrados, teve todo um processo para a gente se qualificar e se cadastrar no Nota Paraná, e a gente precisa receber, as pessoas podem doar o cupom que não pôs o CPF. Então ela comprou no mercado, comprou na loja, comprou no restaurante...
Que não tem o CPF?
Que não pôs o CPF dela... Este cupom vai gerar crédito, pode gerar crédito para nós, que isso a gente tem uma campanha que a gente diz lá que é Transforme Seu Cupom em Leitura, que vai permitir que a gente expanda as nossas ações no futuro, entendeu? Então hoje as pessoas podem doar o cupom, pode ser direto na caixa de coleta, então onde vai devolver o livro, põe o cupom
ali. Pode pôr o cupom ali na caixa de coleta?
Pode pôr o cupom, porque vai ter um voluntário nosso que vai recolher.
Legal.
Muito bom.
Nós temos também alguns potes, que é um material reciclado que a gente fez, que é um pote de vidro, bonito, bem adesivado, que está escrito lá, transforme seu cupom em leitura. Tem alguns mercados, tem alguns restaurantes, estamos começando a espalhar em algumas farmácias, que também as pessoas podem doar, colocando o cupom ali. As pessoas podem se cadastrar elas mesmas no site do Nota Paraná, e tem um aplicativo da Nota Paraná em que ela mesma pode fazer a doação. Sem precisar entregar o papel. Ela simplesmente vai transferir os créditos daquele cupom para o CNPJ do PHI. Também funciona. E a gente também criou uma ferramenta para o pessoal que é de fora de Ponta Grossa, por exemplo, que não tem os cupons, não tem aonde doar, que elas podem tirar foto do código e mandar para um WhatsApp, que nós temos um número que recebe essas essas fotos para poder fazer o cadastro.
Pelo WhatsApp, então, uma ideia boa, muito bom, prático. Aí,
ela tira a foto do cupom da parte de baixo, onde tem o código do cupom, bem alinhadinho, bonitinho, para poder entender.
Claro.
Manda pro nosso número do WhatsApp e vai ter um voluntário nosso que vai fazer o cadastramento.
Qual que é o número do WhatsApp aí,
professor? 99972, que tem um monte de 9 agora, né?
Eu falei, parece o CPF, né?
É, 99972-4120.
99972-4120.
Esse é o WhatsApp do PHI para receber as doações de cupons do pessoal de fora. Pode ser até o pessoal da cidade, né? Uhum. Tira a foto da parte de baixo do cupom, onde tem o QR Code e principalmente onde tem a chave de identificação do cupom.
Certo.
Essa é a chave que a gente tem que cadastrar, bem alinhadinho, bem com foco, para a gente poder aproveitar o crédito disso.
Isso é muito bom. O pessoal quer ajudar aí, colaborar aí com o Instituto? 99972-4120, gente. Pelo WhatsApp, ó, sossegado. Para você de toda a região, Ponta Grossa, Cascarambe e tudo mais, tira a foto bem certinha ali do QR Code, com a chave de acesso ali, e manda aí para o Instituto. É, pega aí, leitura grátis. De novo, hein? 99972-4120. Muito bom. Na realidade, tudo ajuda sempre é bem-vinda, né? E o Instituto sempre precisa, claro, de doações, ajudas, voluntários. São quantos voluntários que tem ao total o Instituto hoje?
Então, isso tem uma certa rotatividade, né? É natural, o trabalho voluntário é isso, mas nós temos, em média, uns 80 voluntários sempre atuantes. Bastante às vezes gente. Mais, às vezes menos, cada um na sua área de atuação. Tem muita gente que é responsável, por exemplo... só por uma estante, tem gente que vai ajudar a preparar o material, tem gente que é responsável por coletar material nas caixas de coleta. Agora nós temos um time de digitadores, que é o time que pega os cupons e faz a digitação disso no site do Nota Paraná. Nós temos advogados, nós temos jornalistas, nós temos pessoal da comunicação social, tem um monte de gente, cada um com a sua expertise nos ajudando, entendeu? Para que o trabalho seja bem feito, para que seja, vamos dizer assim, muito profissional aquilo que a gente faz.
E quem quiser ser voluntário, como que faz,
professor? No site do projeto, que é o PHI.info, tem um lugar lá, quero me voluntariar.
Uhum.
A pessoa vai pôr os dados dela, contato e tal. A nossa coordenação de voluntariado vai entrar em contato e informar quando vai ter a próxima capacitação. É importante que a pessoa...
Ah, legal.
Não é só eu vou ser voluntário, ela tem que aprender. O que ela pode ajudar, ah, mas eu não quero fazer isso, ah, eu não quero... Mas ela tem que saber aonde ela pode melhor se ajudar, entendeu? Ela vai assinar um termo de compromisso, de voluntariado, e a partir da capacitação é que ela pode dizer, eu sou voluntário e eu vou trabalhar nessa área, eu vou ajudar dessa maneira. Então, a melhor forma é, entra no site do PHI, tem um lugar lá, diz lá, quero me voluntariar, e daí preenche os dados, e-mail, telefone e tal... que a nossa coordenação vai entrar em contato para informar. Na próxima tal dia vai ter uma capacitação, a pessoa vem, assiste, aprende e diz, ah, realmente é isso que eu quero.
Uhum.
É isso que eu quero ajudar isso. Entende?
Muito bom.
Ah,
muito
legal.
É PHI.info.
PHI.info. Lembrando que o PHI...
Somente isso.
PHI.info.
Tudo junto. PHI.info.
Isso. Lembrando que o PHI é uma palavra só, né?
Sim, pois é.
É uma brincadeira, né?
Pega aí.
Virou pega aí.
Pega aí.
É uma brincadeira. Que nem o peraí. Peraí.
Peraí.
Peraí.
Peraí.
Peraí.
Ficou pega aí.
Ficou pega aí. Muito bom. Então, o pessoal quiser ser voluntário. E quem quiser contribuir de outro modo? Tem como?
Então, as empresas podem nos ajudar.
Empresas também?
Empresas podem nos ajudar. Entra em contato, também tem uma área no site que pode ajudar. Nós aceitamos doações financeiras agora com o Instituto PHI, nós podemos aceitar doações financeiras, certo. Entendeu? Tem no site do PHI,
tem
os dados da conta que podem fazer doação. Editoras, escritores podem doar livros. É importante só que tem que doar o livro certo.
Sim.
Para a gente não gerar um problema. Nós recebemos doações do Brasil inteiro, nós recebemos doações de fora do país também.
Legal.
Fora o país também.
Nós já temos registrado, a gente tem uma brincadeira lá que diz assim que a gente quer receber livro de todos os cantos do mundo. Nós já recebemos mais de 160 cidades no Brasil que mandaram livro para nós. E tem 33 ou 34 cidades de fora do país que já mandaram livro para nós.
Nossa, olha, 33 cidades.
Esse é o poder da rede social, né?
Sim. Verdade.
Esse é o poder da rede social. Você mostra, você conta o que está acontecendo e isso vai espalhando e as pessoas dizem, eu quero mandar um livro pro PHI.
Então, de repente, na estante, você pode encontrar um livro que não esteja em português? Pode acontecer isso?
Tem, e nós vamos ter, isso é uma novidade, que daqui a um dia nós vamos ter uma... tanto de livros em inglês.
Muito bom.
Que bacana.
Ainda nós estamos preparando ela, então tem alguns materiais que a gente está separando justamente para tentar manter uma estante de livros só de literatura inglesa.
Diferenciada da
literatura convencional, onde tem a literatura portuguesa.
É porque quando o projeto é bom, falar aqui, quando o projeto é bom, as pessoas querem participar.
Claro,
né?
Todo mundo quer participar,
todo mundo quer ser voluntário, todo mundo quer participar. E realmente o PHI é um projeto maravilhoso, realmente... todo mundo, acho que tem vontade de participar, né?
Muito bom. A idealização do projeto foi fenomenal, hein, professor?
E olha... Obrigado, Bola.
E o professor aí não tem nada a ver aí com... Não digo não tem nada a ver, né? Claro, você depende da literatura para tudo, mas a área específica do professor não é a literatura em si, né?
É computador.
Nem letras, né? Pois é, né? Processamento de dados. Não é mais processamento de dados, hoje em dia é engenharia de software, né,
engenharia
professor?
De computação, engenharia,
de computação e software.
É isso mesmo.
Muito bem, olha. Muito bom mesmo. Mas faz o seguinte, de novo, marcando aí. Quer saber mais sobre o projeto, sobre o instituto? Entra no site, phi.info, tudo junto, phi.info.
Nós também temos uma fanpage, né?
Tem fanpage no Facebook também?
Projeto
qual que é?
Projeto PHI. Todo dia a gente posta material, livro que a gente recebe, doação, matéria sobre o que a gente está acontecendo, aonde a gente está presente. Sempre tem novidade. Segue nossa fanpage que... tem bastante novidade bem legal lá.
Bacana.
Isso é muito bom, então. Vamos agradecer, então, desejar a participação do professor Idomar aqui. Foi muito bom ter o professor aqui. E o pessoal sempre fique ligado, hein? Projeto PHI, em vários pontos. É facinho, você vai no mercado, você já vê a estante ali. Então, vai lá, não esquece de deixar o seu livro, tanto da devolução como para doação, na caixinha. Lembrando isso, é fundamental. Deixa na caixinha. Quiser deixar, você fez a compra no mercado, de repente quer deixar teu cupom fiscal, põe na caixinha também ali. Também tudo isso ajuda
o projeto. Eu vou confessar uma coisa. Eu já devolvi na estante.
A gente sabe disso, Bárbara.
Eu vou confessar, porque
não acredito que você
isso. Falou, aí eu fiquei com aquela coisa assim, falei, ai meu Deus, me remoendo, mas admito, ponta
veja,
grossa,
veja,
eu devolvi na estante. Desculpa,
veja,
professor,
não,
ainda
fique
bem que
tranquila,
você tá aqui.
A gente não liga, a gente sabe do seguinte, a gente tá aqui na rádio justamente pra isso.
É. Pra explicar
pras pessoas... Qual é o propósito?
Verdade.
Por que tem que devolver na caixinha?
Sim.
Você não devolveu na caixinha porque você não sabia a importância.
Não sabia, pois é.
Agora você sabe a importância. Tem um monte de pessoas que também sabem a importância.
Viu, fundamental. Gente? Tem que devolver na caixinha. Não faça igual a mim.
Devolver. Não esqueça. E é fácil, devolver na caixinha tá tranquilo. Então. Vamos embora então, Bárbara. Professor, muito obrigado pela sua participação. Quer mandar um abraço para alguém?
Para todos os leitores do PHI, vamos chamar assim,
para
todos os doadores também, as pessoas que entendem o propósito, né?
Sim.
E os voluntários que estão envolvidos com o projeto. Agradecer a oportunidade que vocês abriram as portas da rádio para a gente poder explicar o que a gente faz aí. Estamos à disposição.
Tranquilo, então. Bárbara, vamos embora então?
Vamos sim, muito obrigada, professor. Adoramos ficar aqui conversando sobre esse projeto super bacana. Um beijo pra você, Bolinho. Um beijo pros nossos ouvintes, que hoje não deu tempo
pra gente conversar. Pois é, não deu tempo da gente conversar com o pessoal aqui. Abraço pro Portuga, também mandou aqui.
Beijo.
Gilson, Carlão, abraço todo mundo.
Um beijo pra vocês.
Isso. Voltamos amanhã, meio-dia com 120. Então, beijos, abraços, todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.